E houve até uma noite em que o Palma tentou, mas não chegámos à conclusão que não era suficiente, que era preciso cerrar mais uma grade. E mesmo assim, de hoje me interrogo como é que ele conseguiu sair, porque foi por um buraco minúsculo, não é?
Era mais uma tremenda derrota
No
para a PIDE
limite
e a segunda vez que
do
Hermínio da
tempo que
Palma
nós
Inácio fugia
podemos
de uma prisão.
tratar de
Algum
estar
tempo
sob
depois,
aquela
era descrito
influência
como o homem mais
policial
procurado da Europa pelo jornal Sunday Times. Palma Inácio é um símbolo da luta antifascista e fundou a LUAR, a Liga de União e de Ação Revolucionária, em 1967.
porque os outros têm medo, mas tu não, tu não.
20 anos antes, sabotou aviões militares numa tentativa de derruba do regime e, em 1961, desviou um avião da TAP para lançar sobre Lisboa e outras cidades panfletos contra a ditadura. A bordo do aparelho estava também Camilo Mortágua, que participara no assalto ao Paquete Santa Maria no mesmo ano e que viria a acompanhar Palma Inácio na primeira ação da LUAR, o assalto à agência do Banco de Portugal na Figueira da Foz em 1967. A LUAR foi uma das organizações de luta armada contra a ditadura portuguesa e algumas das suas ações fizeram tremer o regime. Foi também o caso da própria fuga de Palma Inácio da prisão, depois da tentativa frustrada da tomada da cidade da Covilhã. Na prisão, Palma Inácio pede à irmã para lhe fazer chegar uma dúzia de serras, recorrendo à ajuda de um membro da LUAR, Ernesto Castelo Branco, que afinal era informador da PIDE. Apesar de a polícia estar a par, as serras acabam por entrar na prisão de Caxias, na capa almofadada de uma agenda. Em Caxias, as grades eram muito grossas, mas na prisão da PIDE no Porto, a história era outra e a ajudá-lo estava Fernando Pereira Marques, que nos conta como tudo aconteceu.
Uma dúzia de serras, cerca de uma dúzia, que entraram numa agenda, daquele tipo de agendas de secretária, com capa almofadada, simulando, se não era de pele, simulando pele, plástico. A polícia deixou que a agenda avançasse, na perspectiva de, quando a agenda chegasse à cadeia, os serviços detectariam o conteúdo da agenda, não é? Detetariam as serras e depois faziam um grande brilharete, diziam, foi uma tentativa frustrada, não sei o quê. Só que, e aqui, isto aqui começa aquilo a que eu chamo de facto de total incompetência e isto que eu fiquei estupefacto, eu próprio, com o que depois eu li, entretanto consultei nos arquivos. A agenda foi entregue lá pela irmã do Palma, chegou à cadeia, andou ali enrolada, esteve lá numas prateleiras, num armazém, não sei o quê. O Palma fez até um requerimento a dizer: então, quando é que me entregam a agenda que a minha irmã me ofereceu? E não sei o quê. Ao diretor, o diretor deu deferimento positivo e a agenda foi entregue. As serras entraram, eu e o Palma percebemos que tínhamos tirado ali as serras e depois distribuí-las em vários sítios. Um lote, nós diariamente escondíamos dentro de um dos pães que nos eram dados. Eram daqueles grandes pães. Outro lote estava dentro de umas latas de leite em pó que a irmã tinha trazido da Inglaterra e umas outras nós tínhamos até escondido entre os tacos ao lado do beliche onde o Palma dormia. A verdade é que não deram com as serras que estavam no pão, porque nós mudávamos diariamente de pão para pão, nem com as serras que estavam lá nas latas. Ao mudarmos de sala, só perdemos aquelas que estavam nos tacos. Surge a altura do julgamento e aí posto-nos um problema, era como transportar as serras que estavam no pão. E aí surgiu-nos um vislumbre de imaginação. Metemos essas serras numas pantufas que o Palma tinha, daquelas pantufas artesanais. Como as serras eram aquelas, umas serras muito flexíveis, aquelas serras de serralheiro, sei lá, nem sei se aquilo chega a 1 cm de largura, até nem isso. O comprimento seria uns 11, 12 centímetros e depois aí meio centímetro, um pouco mais talvez, não, da largura. Eram muito flexíveis e, consequentemente, levámos para o Porto as serras, uma parte nas pantufas do Palma e outra dentro das latas onde continuavam. Porque, entretanto, o leite, tínhamos posto o leite em pó por cima, a tapar aquilo.
Quando chegaram à cadeia da PIDE no Porto, ficaram os dois numa cela com um motorista que tinha simplesmente prestado serviços sem saber que estava numa operação da Luar. Ambos perceberam que a fuga de Palma Inácio era possível e fizeram o necessário.
Aquilo era uma janela de bandeira. Era preciso tirar os parafusos daquilo que sustém a bandeira, não é? Daquela coisa metálica, para abrir a bandeira. Tirávamos os parafusos com uma daquelas instrumentos para carregar o tabaco do cachimbo. Voltávamos a pôr. Disfarçávamos o corte nas serras com uma mistura de cinza e de pão. De miolo de pão e cinza. E houve até uma noite em que o Palma tentou, mas chegámos à conclusão que não era suficiente. Que era preciso serrar mais uma grade, e mesmo assim de hoje me interrogo como é que ele conseguiu sair, porque foi por um buraco minúsculo, não é? Percebemos que, dado estarmos sob aquela vigilância especial e naquelas circunstâncias, com luzes a serem acendidas de meia a meia hora, três quartos de hora, que era uma coisa muito arriscada, mas que não havia muito mais hipóteses. Ou o Palma arriscava ali, ou seria muito difícil depois fugir de Caxias ou de Peniche. Seria uma coisa muito, muito difícil. E então o Palma decidiu arriscar. Poxa, a questão de eu ir tão bem. Só que os próprios advogados, que obviamente não estavam ao corrente do que nós estávamos a preparar, tinham-me convencido de que, como eu era menor, e tendo em conta que a PIDE tinha feito as neiras, como por exemplo não ter feito alta apreensão da arma que eu tinha e coisas do género, tendo em conta a matéria que havia, que eu poderia apanhar uma pena de suspensa ou, quando muito, 18 meses, coisa assim, como já estava preso quase há um ano. Não valia a pena estar a arriscar a levar uma carga de metralhadora ou, ainda mais grave, pôr em causa o êxito da fuga do Palma. Por outro lado, porque era preciso que ficasse alguém dentro. Quando o Palma saiu, o que se passou é que, dada a posição em que estava a sentinela da Guarda Republicana, ele esteve cerca de uma hora debaixo de chuvas, deitado num telheiro que havia, antes de poder atingir o muro e saltar. Depois a minha missão era ganhar o mais tempo possível. É que não havia apoio exterior. Não tínhamos carro à espera. Não havia carro, não havia nenhum apoio exterior. Ele ficou entregue a ele próprio. Havia que ganhar tempo. Então, eu pus a bandeira no sítio, para que, quando eles olhassem pelo Judas, vissem um vulto, pus um caixote de lixo que nós lá tínhamos dentro da cama, a fingir que era o vulto dele deitado, e deitei. Procurei acalmar e manter quieto o possível o outro homem, o que não era fácil, porque era um homem forte, tinha sido guarda republicana, era um homem potente, e estava em pânico. Eu deitei-me na expectativa sempre de ouvir tiros, daquilo ser descoberto, não é? Mas a verdade é que não deram por nada. O homem, o servente que trazia o pequeno almoço, deixou o tabuleiro onde trazia as coisas em cima da mesa, voltou a sair, não viu nada. E só depois de quando disto tudo, já eram quase umas 9 horas, quando o homem que estava connosco, lá o motorista, precisava de ir à casa de banhos, é que finalmente eles entraram. Quando eles entraram, nem perceberam ou olharam, porque viram tudo no sítio, não é? A bandeira e tal, não entenderam por onde é que o Palma tinha saído. E depois, só a partir daí, é que depois se desencadeou, chamaram a Guarda Republicana, com cães pesteiros e não sei o quê.
Resiste nas gradas do país prisão.
A própria detenção dos operacionais que iam tentar tomar a Covilhã aconteceu por acaso e a polícia política estava a léguas de imaginar que ia capturar Palma Inácio. Certo é que a operação correu mal, o objetivo era mais uma vez expor as fragilidades do regime, distribuir propaganda, ocupar a rádio local, neutralizar os postos da GNR e da PSP, levando as armas e recuperar fundos nas agências bancárias. Mas os planos não correram como previsto.
Um dos fatores determinantes para tudo o que veio a acontecer e que provocou a minha prisão, do Palma e de outros, porque entretanto houve dezenas que fugiram, não é? Que conseguiram escapar, foi um acidente de automóvel.
Onde vocês estavam?
Não estava. Tentando resumir, era suposto haver 3 automóveis que nos iam buscar à fronteira. Um deles falhou por razões que ainda hoje não sei muito bem, não apareceu. E o segundo teve um acidente. Resumindo, em vez de 3 carros, apareceu um para transportar, no caso concreto, no grupo onde eu estava, cerca de 20 militantes. Alterou tudo aquilo que estava previsto e nós fomos surpreendidos. Nós, isto é, um grupo que vinha a caminho de um ponto de apoio, foi surpreendido pelo dia em Moncorvo. Nós parámos em Moncorvo para comer qualquer coisa, porque já não comíamos há uma série de horas, para tomar um pequeno almoço, comprar também uns mantimentos para levar lá para o ponto de apoio, tudo saindo sem problemas nenhum, a não ser que também que já era dia e que tínhamos o carro cheio de material. E quando estávamos para arrancar, quem devia conduzir, que estava legal, tinha todos os documentos, não haveria problema nenhum, o Palma, muito humano, muito sensível, olhou para esse companheiro e diz-lhe: tu estás muito cansado, eu conduzo. Sentou-se ao volante. Aquilo era um Mercedes grande, eu estava no meio, esse outro veio para o meu lado, à frente, não é? Havia mais 3 atrás. Quando o Palma se senta e ia ligar a ignição, há um polícia que bate no vidro, pede-lhe os documentos, e o Palma, que não era previsto conduzir, não tinha carta de condução, nem falsa, nem verdadeira, não é? Tentou ganhar tempo, puxámos das armas, ele puxou da arma. Bom, estabeleceu-se uma confusão e ainda conseguimos fugir. Só que depois metemos-nos por um caminho errado, de cabras, e fomos depois surpreendidos por PSPs com metralhadora e armados. E depois aí desencadeou-se toda, ainda houve tiros e não sei o quê, umas fugas, mas depois acabou tudo. Resumindo, por fomos aquele grupo foi preso.
Ao cair da madrugada no quartel da guarda, senhor general. Ao cair da madrugada no quartel da guarda, senhor general. Manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal. Manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal.
Depois da fuga de Palma Inácio da cadeia da PIDE, Fernando Pereira Marques acabou por ser condenado por atividades contra a segurança do Estado a uma pena de 2 anos e meio de prisão e ainda cumpriu mais 6 meses das chamadas medidas de segurança. Esteve na Fortaleza de Peniche, de onde saiu em agosto de 1971. Em 1973, volta para o exílio em França e dirigiu o jornal da Loire, Fronteira, que falava sobre a situação no país e as guerras de libertação. Algum do tempo em que tinha estado em Portugal, depois da cadeia, serviu-lhe para verificar que, mais uma vez, a segurança não era muito eficaz. E outra das grandes ações previstas por Palma Inácio era o sequestro de uma alta personalidade do regime que seria trocada por presos políticos. A execução do projeto fica comprometida com a nova detenção em Portugal do líder da Loire em novembro de 1973.
Ele foi novamente preso em novembro de 73. Era uma grande ação para a libertação de presos políticos. Passava pelo rapto de algumas figuras. Aliás, quando eu estava em liberdade condicional, após ter saído da cadeia, tinha restabelecido contacto com a organização e fui acolhido em Lisboa, em casa da família de um companheiro que tinha sido preso comigo e que continuava preso, porque ele teve uma pena maior que a minha. E, por coincidência, a casa dos pais dele, onde eu fiquei, a casa era ao lado da casa do diretor da PIDE, o Silva Paz. Eu vivia no 46, da rua de Moçambique, e o Silva Paz vivia no 44. Pelo que, quando eu percebi isso, eu e outros começámos a acompanhar todos os movimentos e a imaginar já o que é que se poderia fazer, não é? No fundo, era uma das coisas que inspirou o que se viria a fazer em 73, porque isto foi em 72.
Ou seja, 71, 72. Havia a possibilidade de... Estavam a pensar raptar o diretor da PIDE, o Silva Paz?
Era uma das possibilidades que nós tínhamos admitido na altura, não é? Porque é evidente que seria uma coisa muito complicada e, por isso, em 73, eu fiquei em Paris, tinha outras responsabilidades, não conhecia os detalhes do que se vinha a fazer, mas um dos que tinha estado comigo também nessa casa e depois numa outra perto da casa do Silva Paz, que nós alugámos, participou na organização de 73 e tinha sido inspirado por isto que na altura nós imaginámos, não é? Era uma das hipóteses que nós tínhamos admitido na altura. Porque, diga-se passagem, que, como diria o Salazar, talvez com esta convicção, que éramos um país de brandos costumes, que era uma forma dele também fazer um apelo ao conformismo. A verdade é que as medidas de segurança que rodeavam os movimentos do Silva Paz eram relativamente... Enfim, quando se vê as movimentações dos americanos, de qualquer, digamos, figura destacada, político, que não tinha nada a ver com isso. Não é? Era tudo assim muito à portuguesa.
Certo é que o dirigente histórico da Luar apostava em grandes ações que pudessem ter impacto a nível nacional e internacional e uma leitura política imediata. Por isso, Palma Inácio era irredutível na determinação em não fazer vítimas.
Os três movimentos mais significativos, mais importantes, que foram a Luar, Brigadas Revolucionárias e a ARA, que era o braço armado, foi durante um período curto, mas foi o braço eficaz do Partido Comunista, havia essa preocupação de que nunca se entrasse naquilo que pudesse ser considerado terrorismo, ou seja, a violência gratuita e, sobretudo, que provocasse vítimas, e ainda por cima, vítimas inocentes. E isso sempre foi uma grande discussão também no interior da própria Luar, porque o Palma Inácio, nomeadamente, que era a figura de referência, era e continua a ser, em termos históricos, da Luar. A concepção dele era de criar grandes ações com grande impacto e com uma leitura política imediata. Sempre foi resistente e sempre resistiu a aquele tipo de pequenas coisas que são fáceis de fazer, fáceis entre aspas, não é? Mas que no contexto da época, de qualquer modo, era um fácil relativo. Mas que é o pôr uma bomba num sítio, provocar uma explosão, não sei o quê. Porque é imponderável sempre, é sempre possível que quando se faz uma ação desse tipo haja vítimas inocentes e inesperadas. E por isso aquela concepção que o Palma defendia, como foi o caso daquela operação em que eu fui preso com ele, da Covilhã, era de facto grandes ações com grande impacto, até certo ponto, se quisermos, espetacular.
E numa altura em que decorriam as guerras de libertação, o objetivo da Luar foi criar uma quarta frente para debilitar o esforço de guerra e o regime em Portugal. Por outro lado, a Luar tinha uma nova concepção de luta, como resume o título de uma das obras de Fernando Pereira Marques.
A Luar, contrariamente aos outros movimentos de luta armada, que viriam a surgir posteriormente, não emanava do Partido Comunista, ou seja, não há nenhum responsável da Luar, nenhum dirigente, nenhum militante que se tenha assumido assim cargos de maior responsabilidade, que seja oriundo do Partido Comunista, o que não quer dizer que não tivesse havido depois ex-militantes do Partido Comunista. Não se reivindicava também de uma orientação marxista-leninista. Pretendia, sobretudo, como primeiro objetivo, que a restauração ou a instauração, conforme quisermos dizer, da democracia em Portugal, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Claro que depois, até por influência de jovens nos quais eu me incluía, essa orientação foi-se concretizando numa perspectiva também programática mais de caráter socialista, mas socialista quase libertário, ou seja, nós defendíamos uma concepção que chamávamos o socialismo de base, ou seja, éramos contra qualquer modelo dos existentes a leste, ou chinês, ou cubano, ou qualquer outro, não é? Por outro lado, associávamos a esse objetivo o querer intervir pela ação direta, tendo em conta um outro raciocínio, se quisermos, também político, estratégico que fazíamos, é que a partir de 61 tinha começado a guerra colonial, quando a Luar surgiu, de facto, com a primeira operação do assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, já havia três frentes e o nosso, digamos, objetivo estratégico também era o de criar uma quarta frente que viesse debilitar o esforço de guerra e o regime, e politicamente também o regime aqui em Portugal. No fundo era a criação de uma quarta frente.
A Luar resistiu até à Revolução e a Revolução acabaria por ser feita por militares a 25 de abril de 1974.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Vários membros da organização saíram então das cadeias, incluindo Palma Inácio, descrito como o último grande herói romântico pela escritora Natália Correia.
Eu sofri. Eu fui torturado pela rede, quase me mataram aqui quando eu fui preso. Menei que o meu tempo de tormento foi um tempo de sofrimento, mas ao mesmo tempo um tempo de esperança.
Morreu em 2009, com 87 anos, e a pensão que recebia pelos serviços prestados à democracia não era suficiente para pagar o lar onde acabou os seus dias.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.